podcast integra o podcast 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Rix Hot Dog Gourmet, Art Rec Produções e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, voltamos finalmente, nossa mesa de som, vulgo, sei lá, de Fred Figueiredo, está de volta, e primeiro Telecast nosso retornando no Campeonato Brasileiro, a gente vai falar da vitória suada do Náutico contra o Vila Nova. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa e João de Andrade Neto. Meus amigos, que sofrimento, hein? Ninguém esperava que fosse tão difícil ver o Náutico bater o Vila Nova, né?
Eu esperava, Rafael. Eu confesso que esperava. Porque o Náutico é um time que está, assim, que está se remontando, que está vindo jogadores novos indicados pelo Galo. O Galo, bem dizer, está começando o trabalho deles no Náutico. Agora, o Galo é parecido com o Oswaldo, né? No esporte. A gente só pode cobrar do trabalho dos dois a partir do brasileiro, né? Porque eles pegaram na reta final do Pernambucano ali para fazer dois jogos importantes, mas não dá para cobrar muita coisa. E aí eles vão começar o trabalho deles agora no brasileiro. E aí, por isso, eu esperava uma dificuldade, sim. O Náutico estreou alguns jogadores, estreou o Matheus Milha na lateral, fez até um golaço, foi bem. Estreou o Maílson no meio de campo, que foi regular, assim, um jogador que me chamou muita atenção. Eurico Volante no segundo tempo foi mal, a primeira etapa não foi muito boa, mas assim, o Náutico está estreando jogadores, é um time novo, o Bergson voltou, jogou 15 minutos, foi expulso. Então, assim, eu esperava ser uma dificuldade, até porque o Vila vinha de vitória. Tem até jogadores mais experientes que o do Náutico, tem o atacante Vandinho, que é um atacante que passou no Avaí, fez muito sucesso, assim, é um cara mais rodado.
Fez gol pelo Sport na Libertadores.
Exatamente, e fez gol hoje também. Eu esperava dificuldade, sim, mas o Náutico é o tipo de jogo que, por tudo isso que eu estou falando, de remontagem de elenco, de começo de trabalho, é um jogo que valia pelo resultado. O Náutico não podia, de forma alguma, tropeçar. Podia ter vencido até com uma certa facilidade, porque quando o Náutico fez, nosso saiu atrás, empatou, virou ainda no primeiro tempo, e no começo do segundo tempo logo fez 3-1, e teve uma chance de matar o jogo, fazer 4-1 com a esquerdinha, um lance muito parecido com o terceiro gol, e aí o esquerdinha perdeu, e aí o que era para ser 4-1, se tornou um 3-2, no gol do Vandinho, uma vacila da defesa, um lance que originou num pênalti. Eu estava no estádio, eu vi que foi um tempo a favor do Náutico, marcado em cima do esquerdinho, o juiz não deu, lá atrás foi horrível, assim, fontes. O jogo não foi de qualidade técnica muito boa, mas a arbitragem conseguiu ser pior que o jogo, a arbitragem foi muito ruim. Enfim, aí o Náutico tomou sufoco no final, o Beto foi expulso, e todo aquele drama de jogo de Série B, de caminhão de japonês, é tudo ali, os dois times muito iguais, assim, na qualidade técnica. Mas eu esperava uma dificuldade, mas valeu a vitória. Eu acho que mais importante do que para o Náutico no momento, do que apresentar um futebol convincente, do que qualquer outra coisa, é os 3 pontos. O Náutico saiu, fez o dever de casa, né? Perdeu o jogo de ida, venceu o jogo na arena, como mandante, e aí, assim, na balança está zerado, né?
Na minha análise desse jogo, eu acho que esse jogo ele não pode ser analisado dissociado do primeiro, pelo curtíssimo prazo de tempo que o Náutico teve. O Náutico teve 3 dias, contando nesses 3 dias uma viagem de Criciúma até o Recife. Então o Náutico teve muito pouco o que trabalhar da estreia para essa segunda rodada. Galo ainda foi obrigado a fazer substituições na equipe. Ele não teve Rafael Coelho, que tinha ido muito mal em Criciúma, ele estava com o tornozelo inchado. Precisou também...
A toma foi reforço, hein?
Precisou também ajustar a defesa, né, sem Fabiano Heller.
E aí foi o mais curioso, ele botou Gaston de zagueiro, exato. Você vê o tamanho do...
Exatamente, então, só que isso ainda agravou a falta de tempo para preparação e a falta de tempo para esperar um Náutico melhor. Então, eu sou um pouco da linha de João, eu acho que não tinha como esperar algo muito diferente desse jogo. Era um jogo, para mim, muito parecido com o primeiro, em que o Náutico enfrentava um adversário igualmente limitado tecnicamente, igualmente desorganizado, um adversário que também não foi bem no primeiro semestre. Isso quando eu estou falando Náutico, Vila Nova e Criciúma. Eu estou fazendo disso quase que um jogo de 180 minutos, em que o Náutico sai numa média bem na média. Você fazer 3 pontos nesse início de campeonato, para o que o Náutico está jogando, é suficiente, deixa o time meio que zerando o processo. É claro que o torcedor, mais torcedor, vai parar e vai olhar, meu Deus do céu, a gente enfrentou 2 times horríveis e perdeu uma chance de estar com 6 pontos. De fato, o Náutico enfrentou 2 equipes horríveis. Só que o Náutico ainda é uma dessas equipes também horríveis. A diferença é que a gente enxerga muito mais pelo crédito de Galo ou por uma outra peça individual que o Náutico ainda é. Que o Náutico vai passar por uma transição e eu também, sinceramente, acredito que o Náutico não vai ser um time para jogar na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Náutico tem, pelo menos, uma condição de ser um time intermediário e a gente já tem uma experiência vasta de Série B. Sendo um time intermediário, ele vai flutuar ali, pode ter um vento, uma mudança, a chegada de 1, 2 jogadores, um encaixe e passaria a tentar brigar pelo acesso. Mas é muito cedo para falar isso, focando mais no que realmente aconteceu em campo. Eu concordo com análise geral de que o Náutico correu mais riscos do que deveria, apesar de tudo, porque passou a maior parte do jogo com um homem a mais. O Náutico perdia sem conseguir criar, fez um golaço de falta, mas também não foi uma jogada trabalhada, foi uma falta até de longe. Depois o jogo mudou completamente na expulsão do jogador Vila Nova, expulsão extremamente confusa, mas pelo que a imagem da TV mostrou, correta. E o Náutico, o jogo a partir daí mudou, porque foi um jogo de muito espaço e muito erro. Muitos erros dos dois lados da moeda. O Náutico não precisava ter errado tanto. O Náutico abriu 3-1 no segundo tempo, poderia ter tido um jogo mais sob controle. E do mesmo jeito que o João falou, que o Náutico poderia ter feito 4-1, e de fato poderia, o Náutico poderia ter feito 4-2 também, e de fato poderia, mas também poderia ter saído com 3-3, e estaria tudo mais ou menos dentro do contexto. O que eu menos gostei do jogo do Náutico foi a entrevista de Galo no final, a entrevista que me chamou um pouco a atenção. Galo super, super valorizou a questão da arbitragem, que, como o João falou, foi horrível. Mas não me pareceu ter sido...
O lance mais da arbitragem, mais assim, que talvez tenha prejudicado o Náutico...
Foi o pênalti.
Né? Foi o pênalti. Eu não vi na televisão, eu estava no estádio. Mas do estádio me pareceu um pênalti muito claro. E aí, na sequência do lance, saiu o gol do Vila Nova. Mas, assim, fora isso, é porque foi mais confusa. A própria expulsão do jogador do Vila Nova foi muito confusa.
É por isso que eu acho que Galo errou demais a focar interferência no resultado da arbitragem, porque a arbitragem, assim, ainda que não tenha errado no pênalti, a arbitragem foi pelo menos correta no primeiro tempo. Pelo menos correta ao expulsar o jogador do Vila Nova, marcou um pênalti pro Náutico. Ou seja, não me parece que o árbitro entrou em campo para prejudicar o Náutico.
Não foi. Não. Ele é ruim, só mesmo.
Ele é horrível, né?
É fraco. A expulsão de Bergson foi expulsão justa. Ele foram 2 amarelos, a primeira aliada. E Bergson sozinho, ele faz uma embaixadinha aí, deixa o braço e recebeu amarelo. E a segunda ele fez uma falta que seria para amarelo. Foi expulso. Assim, eu acho que o lance mais capital de reclamação seria o pênalti. Mas eu concordo com o Fred aí. Eu acho que Galo, ele quis super proteger. É uma tática dos treinadores recentes, né? Que é fazer uma super proteção no time. Sabe, não expor muito o time e valorizar muito a... E querer vender uma falsa ilusão, assim. Superdimensionar a vitória.
No final, o Bergson aí vai receber o quê? No máximo uma nota 1, né?
Não, exatamente. Eu tava pensando, se eu estivesse fazendo esse jogo, a atuação, eu daria nota 1.
Eu comentei, né?
Perdeu um gol ainda, né?
Foi péssimo o Bergson, assim. Eu acho que
no jogo era Daniel Leal e deu uma cornetada logo no Twitter. Isso aí nota 1, né, Daniel? Porque meu amigo...
Não, ele jogou 15 minutos, 20 minutos foi expulso. E assim, dos jogadores, dos novatos, digamos assim...
Ô, João, antes de tu falar dos novatos, deixa eu te perguntar só uma coisa. Tu concordasse com as mudanças e com o excesso de estreias, digamos assim, dos novatos? E aí tu analisa eles.
Os novatos chegaram para jogar, então Galo tem que colocar para jogar. Quanto a relação das estreias, o Matheus Miller, que foi lateral, ele fez o gol, para mim foi dos que estrearam, foi o que saiu melhor, ele saiu com cãibra no segundo tempo. E aí entrou o Henrique, O maior sobre meio de campo fez, não daria nota 5, não foi nada absurdo. O Eurico entrou no segundo tempo, foi mal. Mas jogou muito pouco também. Dá pra você cornetar ele por pena de. Eu acho que foi uma substituição, na verdade, a entrada do Bergson. Porque o Galo depois até falou que ia colocar o Bergson, estava no planejamento colocar ele de todo jeito, para ele pegar ritmo de jogo. Mas não é nem para a entrada do Bergson. Foi ele tirou a esquerdinha, e na hora que ele bota um atacante, ele perde meio de campo ali. Ele já tinha feito isso no jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma, que o Náutico perdeu. No segundo tempo, depois que o Náutico tomou o gol, ele fez essa modificação. E o Náutico não teve, não com o Bergson, mas colocando o atacante, tirando o meia, o jogador do meio. E o Náutico, não por ter um atacante a mais, o Náutico não passou a ter volume, o Náutico perdeu o meio de campo. E aconteceu de novo. Quando o Bergson entrou, o Náutico perdeu a questão de ter posse de bola. Assim. Eu acho que foi um jogo que teve muitas coisas para se criticar e algumas coisas para você pontuar como coisas positivas para o Náutico. Por exemplo, o gol de pênalti, a jogada que originou o pênalti foi uma jogada muito bem trabalhada. Foi uma jogada muito bem trabalhada, de troca de passe rápidos, que é o que o Galo quer. O Galo quer fazer uma... A intenção do Náutico com o Galo é ser um time muito rápido na saída de defesa para
o
ataque.
O que inclusive pode fazer com que Rafael Coelho vire reserva do time, né?
Então ele pode fazer como um exemplo, fazer uma comparação mais perto, como se o Papo joga, né? Se ele for esse centroavante e jogadores de lado jogando rápido em função dele. Agora, para isso ele vai ter...
Na entrevista ele valorizou o fato de não ter um centroavante. Né,
O Náutico, o estilo está bem claro o que Galo quer implantar no Náutico, que é um time que sai muito rápido, defesa-ataque. E ele conseguiu isso em alguns momentos do jogo. Isso é um ponto positivo para se elogiar. Com pouco tempo de trabalho, ele pontualmente o Náutico conseguiu fazer isso. Já citei o lance de pênalti, foi um lance de jogada muito bem trabalhada, com no máximo dois toques na bola de jogadores. E aí o jogador do Náutico sofreu o pênalti. E no segundo tempo também, no segundo tempo teve essas chances, o Bergson perdeu o gol, o gol do Jefferson Lenz foi mais uma roubada de bola no meio do campo. Mas assim, fica bem claro o que ele quer. Até que ponto ele vai conseguir implantar isso no Náutico, com os jogadores que ele vai trazer e tal, é incógnito se ele vai conseguir. Mas tá desenhado a maneira de jogo do Náutico que Galo quer para a Série B.
Lembra um pouco o time de 2012, né?
Exatamente.
Só para finalizar aqui, já que já está passando o nosso tempo, dois detalhes. Gerson Nen é um jogador que está aí há muito tempo, todo mundo sabe que é velocista e precisou Galo voltar para ele ganhar nova chance. E a segunda é a seguinte, o Matheus bateu a falta, fez o gol, depois não bateu mais nenhuma falta.
Bateu mais uma, o goleiro.
Mais uma falta.
E detalhe, ele mostrou uma qualidade maior no chute mais de longe do que no de perto.
De perto, né?
Mas assim, é uma posição, João, a gente pode até levar esse assunto para o podcast na quinta-feira, para não esgotar tudo agora. O Náutico tem três jogadores na lateral esquerda, né?
Todos
escaláveis. Isso aqui é curioso, né?
Não, curioso é que Gastão agora foi para outra posição, na minha visão.
Foi parar na defesa, né?
Gastou o jogo de zagueiro hoje, ele assim, não comprometeu não. Ele teve uma bola no primeiro tempo, que ele deu um carrinho dentro da área, que é assim, é tipo de Gastou, né? Ou ele sai consagrado do lance, ou ele comete pênalti.
Me parece que a tendência é que realmente Gastou comece a se encaixar, talvez de volante.
Mas eu acho que como zagueiro não.
Não como zagueiro, porque também acho que assim, ainda tem uma escala. Hoje era um. Nessa terça-feira era um problema mais
urgencial.
Só que tem excesso de lateral esquerdo. E como eu não vejo que possibilidade do Náutico se desfazer de um deles, são três jogadores que, queira ou não querer, Henrique, quando jogou, foi ok, né? Até agradou bastante no início, depois normalizou. Gastão tem um crédito. E o lateral hoje, como você falou, o lateral foi o melhor dos estreantes. E demonstrou um poder de bola parada aqui na Série B. Isso vale o dobro, né?
Exatamente. A gente vai deixar como assunto para quinta-feira, quando a gente volta a gravar o 45 minutos. Senão a gente vai se internar falando de tudo aqui, né, meu
amigo? Exatamente. E outro assunto importante para quinta-feira é uma coisa que a gente já bateu muito na tecla, mas a gente explora na quinta, o Náutico não pode jogar para 1.500 pessoas. Então, alguma coisa tem que ser feita.
Alguma coisa, exatamente. Companheiro, tranquilo. Terminou por aí?
Terminou.
Terminou. Valeu, galera. Só para dizer, eu tô tomando estelinha aqui, viu, jovem?
O sabor alívio, né?
As inveja. Sabor alívio.
É a mais gostosa que tem.
Exatamente. É aquela quando você chega em casa, assim, você chega para respirar, você abre, chega todo mundo gole só.
Essa aí é melhor que sabor alegria ou sabor euforia. Sabor alívio é bom demais.
Valeu, galera. Valeu, até mais. Um abraço.
Até mais.
Valeu, galera. Um abraço.